Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Tanise Silva. Seja bem-vinda.
Obrigada, prazer é meu estar aqui no Brasil Regional.
Então, estou vendo aqui que você começou bem nova lá na Escola de Música de Brasília, né?
Sim.
E já foi na flauta?
Pois é, lá eu entrei com 8 anos de idade e essa idade lá é especialmente assim, para as crianças de musicalização infantil, né? Então eu fiz todo o procedimento lá, fiz o sorteio, depois eu fiz aulas de coral, de flauta doce, né? Então o meu primeiro instrumento foi a flauta doce. Aí lá para, assim, uns 3 anos depois, eu escolhi a flauta transversal como instrumento para cursar mesmo.
E aí ficou nesse
e
instrumento.
Fiquei.
E ficou. Depois você estudou também na UNB, né? Você fez um...
Sim. Exatamente.
Licenciatura, né?
Foi licenciatura.
E como é que foi esse período lá na... Porque é muito rico sempre o encontro com outros músicos, né? Esse entrosamento. E surgem muitas parcerias nesse momento, né?
Sim. Tanto na Escola de Música quanto na UNB, eu conheci amigos pro resto da vida, né? Eu conheço amigos lá desde criança, né? Então, que hoje são grandes músicos também, estão na música. E na UNB eu fiz laços também, de muita amizade, muito som, né? E agora eu voltei, né? Eu tô fazendo mestrado, eu entrei na turma de 2020. Então é um grande prazer voltar.
E o mestrado é em que, Tanise?
O meu mestrado é na área de análise e composição. Eu investigo a prática da harmonização, que é uma subprática do arranjo.
Ah, sim. Porque você tem esse lado também de, além de ser instrumentista, né, da flauta, arranjadora, né?
Sim, concomitantemente à minha formação na UNB, eu entrei na Escola de Música, eu nunca larguei a Escola de Música, né? Eu voltei para a Escola de Música, fiz o curso de arranjo. E aí, depois, logo em seguida, eu fui chamada para ser professora lá. Então, literalmente, eu moro na Escola de Música desde 98.
Ah, muito bom. Agora explica um pouquinho para os ouvintes o que significa fazer um arranjo, o que é isso?
Ah, que interessante, que eu estou lendo tanto sobre isso, vou tentar usar tudo que eu estou lendo. Bom, fazer um arranjo, teoricamente assim, é recriar uma obra. Então você conhece uma obra do Tom Jobim e aí você quer fazer uma outra abordagem harmônica, né? Você acrescenta novos acordes. Ou então você pega uma música que originalmente é para voz e violão e transforma para um quarteto de cordas. Então você recria com ferramentas à sua mão, né? Com elementos como mudança de timbre, mudança de harmonia, mexe um pouco na melodia. E aí você entrega então essa novidade, essa recriação.
Uhum. Mas sempre respeitando, vamos dizer assim, uma linha melódica da música, não alterando muito ela, é assim que funciona?
Exatamente, a gente tem, na tradição da música popular brasileira, acaba que a melodia e a letra normalmente configuram o entendimento, né, a identidade da música. Então a gente procura manter esses elementos com... assim, realmente mais fixos, né? O que você modifica é uma instrumentação, outros timbres, né? Você explora outras coisas, né? Além deixando esse daí meio intacto. O que dá para fazer é modificar, assim, um pouco o ritmo da melodia, né? Fazer uma variação, como se fosse.
Uhum. Eu tô vendo aqui que você trabalhou nesse sentido em diversos projetos, entre os quais Flores em Vida.
Isso. Foi um projeto em 2015, maravilhoso. Nossa, foi assim, para mim foi um grande marco para minha carreira. Foi realizado com, na época, a Dora Roda, hoje Sete na Roda, né? E eles tiveram a ideia de homenagear compositores importantes para o samba em vida, né? Porque justamente se tem muitas homenagens após, né, anos após a pessoa falecer, a pessoa homenageada. Então eles quiseram trazer três sambistas, que foram Dona Ivone Lara, Monarco da Portela e Nelson Sargento. E aí a gente, então, tocava uma parte do show, só o grupo, né, Adora Roda na época, e depois convidava esses três sambistas ao palco, né? Então foi maravilhoso, eu fiz os arranjos e a direção.
Nossa, que legal, porque, como você disse, né, normalmente se lembra das pessoas depois que elas foram. E nesse caso aí, a homenagem foi em vida.
Maravilha. Muito lindo.
Muito linda mesmo. Tanis, vamos ouvir um pouquinho de música?
Sim, vamos. A gente vai ouvir Pela Sombra, com Choro Pra Cinco. É uma composição minha e esse é o grupo de qual eu fiz parte até 2020. 19.
Uhum. E a outra?
A outra se chama Traços, uma composição minha. Essa é mais recente, foi lançada em 2020, no meio da pandemia, mas a gente gravou em 2019. E é isso, essas duas músicas.
E o Trio Aretê, quem faz parte?
Faz parte o Lucas Fernandes no baixo e o Caio Fonseca na bateria. É uma formação bem diferente, que normalmente o pessoal me conhece tocando choro, né? Então, é outra coisa.
Tá certo, vamos ouvir então.
Certo.
Thank you. Brasil Regional está recebendo Tanise Silva, que acabou de sugerir duas músicas, Pela Sombra e Traços. E era justamente isso que eu queria conversar contigo e te perguntar, porque a gente te conhece muito pelo choro, né? Eu já vi muitos shows seus aí com o Regional, do Fernando César.
Uhum, exatamente.
Pedrinho Vasconcelos, né?
Isso.
E, mas você também tem esse outro lado, né, de musicalidade, né?
Sim, totalmente. É engraçado porque o processo composicional, às vezes você senta para compor e vão surgindo ideias que são ali um compilado do que você já escutou, do que você já bebeu, né, na fonte. Mas a minha parte composicional e de arranjo, ela varia muito, assim. Então eu tenho composições para formações muito diversas, né? O meu show, o último show que eu fiz, meu mesmo, em 2019, ele foi para clarineta, trombone, flauta, batera e baixo. Então, totalmente inusitado essa formação. E foi muito legal, assim, escrever para esse pessoal.
É, são quase experimentações, né? Porque são instrumentos que não são muito usuais, assim, da gente ver, né?
Exatamente. E eu gosto muito da formação, por exemplo, eu tenho o trio, né? Que a gente ouviu aí, trio Aretê. É baixo, bateria e flauta. Me dá muitas possibilidades enquanto solista, sabe? E pro baixo também, pra bateria também. Uma interação diferente do choro. Muito legal também.
E você também faz um duo com o Dudu Sete Cordas, né?
Isso, já tem aí quase 10 anos de duo.
É, uma longa estrada, né?
Sim, temos que inclusive gravar em breve.
Opa! E também você acompanhou nomes de peso do cenário nacional, né? Vou citar dois aqui que dispensam apresentações, né? Que é o Altamiro Carrilho e o nosso queridíssimo aqui de Brasília, quer dizer, carioca, mas morou muito tempo em Brasília, o Hamilton de Holanda.
Sim, eu tive essa grata oportunidade aí de estar no palco com eles. O Altamiro foi no último show que ele fez aqui em Brasília, né? Então foi muito, muito legal tocar, porque foi uma realização de um sonho. Ele é uma grande referência, ele é a primeira flauta que me despertou a escolher a flauta como instrumento, né? O som dele no disco do Cartola, né, especificamente na música O Mundo é um Moinho. E o Hamilton é uma referência para todos os instrumentistas do Brasil, assim, seja de qual instrumento a pessoa toque, né? Assim como o Altamiro era também, né? Mas estou abrangendo mais as outras pessoas, porque o Hamilton abrange muitos estilos, né, também.
É, e o Hamilton, ele, antes de residir no Rio agora, né, voltando para lá, ele foi um tempo professor da escola de choro Rafael Rabelo, né? Então,
sim,
tem muitos alunos e discípulos, vamos dizer assim, né? Porque ele é um mestre, então já tem os seus seguidores aí.
Sem dúvida.
É. Agora, você também foi para o exterior, né? Como é que foi essa experiência de levar a nossa música lá para os outros países?
Foi muito interessante, porque a gente conheceu muitas culturas diferentes em pouquíssimo tempo, né? Foram duas turnês que eu fiz com o Choro para Cinco a respeito desse álbum, né? O Caminho dos Ventos, que a gente citou da música Pela Sombra. E aí a gente passou por diversos países, né, e culturas completamente diferentes, a receptividade incrível, né, as pessoas prestavam muita atenção, assim, até, sei lá, a gente ia tocar num bar ou então num bistrô, e aí tava todo mundo sentado completamente prestando atenção, ali pra ouvir mesmo o som, né, e isso pra gente impressionou demais, assim, que as pessoas vinham comentar no final, nossa, muito lindo, tal parte foi a minha preferida, então fomos muito bem recebidos.
E como é que é esse processo, assim, de escolher as músicas para um repertório, por exemplo, claro, as suas composições, mas uma música de um compositor já, né, que está aí. A música tem que bater, você tem que ouvir. Como é que é isso, Tanise?
Bom, a gente costuma escolher coisas que a gente gosta, arranjos, né? No caso, se a gente, vamos supor, tinha épocas no Clube do Choro que cada ano era uma homenagem a um compositor ou compositora, né? Então a gente escolhia as que mais tinham a ver com a nossa personalidade ali do grupo e fazemos arranjo. E aí também depende muito da parte do público, assim, por exemplo, em turnê, né, que você vai apresentar a música do seu país para outros países, né? Então é legal você trazer suas composições, sem dúvida, mas também escolher alguns sucessos, né? A gente sempre ia sentindo bastante o público para ter maior interação, né? Até para a música autoral ter uma receptividade diferente, né? Que aí você anuncia, ah, agora eu vou tocar uma música minha, ou então do violonista, não sei o quê. E aí as pessoas recebem diferente, eu acho. Elas estão ali realmente aptas, né? Para ouvir.
E dispostas a ouvirem, né?
Dispostas, melhor dizendo. Isso mesmo.
Muito bom. E agora, esse teu outro lado, assim, de professora, da pedagogia, como é que estão as nossas crianças e adolescentes aí para a música? Tem despertado bastante interesse?
Tem demais. A Escola de Música de Brasília tem uma tradição muito fortalecida, né, aqui na cidade. E as filas de inscrição, não sei se, para quem está ouvindo, se mora em Brasília, se já passou por essas filas, né? Mas são filas gigantes, aí a partir da internet essas filas acabaram não existindo mais, mas enfim, a procura ainda existe, né? E eu dou aula de prática de conjunto, é maravilhoso, é a aula que eu mais gosto de dar, assim, eu tô sentindo muita falta, porque na pandemia, né, a gente, evidentemente, a gente não pôde fazer presencial, e aí em seguida eu entrei para um afastamento do mestrado, então eu estou unicamente dedicada ao mestrado, né? E eu sinto muita falta dos meus alunos, muita falta de dar aula. Para mim é uma atividade maravilhosa. Eu aprendi muito de tudo, de música, como ser humano, como arranjadora, como flautista, como artista.
Tanise, nosso tempo está acabando, né? E eu quero te agradecer bastante, muito mesmo, pela tua disposição de nos atender aqui e falar com os nossos ouvintes.
Eu que agradeço, foi maravilhosa a nossa conversa.
Então tá bom, e boa sorte aí no seu mestrado, tá bom?
Obrigada.
Grande abraço pra você.
Um abraço.
Você está com o Brasil Regional.